Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela ArtMed, Religião, Psicopatologia e Saúde Mental, de Paulo Dalgalla Rondo. É um estudo interdisciplinar sobre as relações entre vida religiosa, sofrimento psíquico, transtornos mentais e práticas de cuidado. Com formação e atuação em psicopatologia, o autor não trata a religião como simples causa de doença nem como remédio universal. Seu propósito é examinar uma experiência humana complexa por meio do diálogo entre psicopatologia, psiquiatria, psicanálise, psicologia, antropologia e sociologia da religião. A obra, organizada em duas partes e 11 capítulos, move-se do fenômeno religioso coletivo e cultural para suas expressões subjetivas e clínicas. E então avalia a pesquisa empírica contemporânea na área, ao revisar autores clássicos e estudos epidemiológicos. Dalgalla Rondo oferece instrumentos para pensar distinções difíceis entre crença compartilhada e delírio, acolhimento comunitário e imposição moral, experiência espiritual e sintoma. O resultado é uma referência analítica especialmente relevante para contextos clínicos e sociais nos quais a religiosidade participe ativamente da forma de compreender, comunicar e enfrentar o sofrimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, religião como objeto plural da teoria social experiência subjetiva, um dos méritos centrais do livro, é recusar uma definição estreita de religião. Dalgalla Rondo apresenta a religiosidade como fenômeno simultaneamente cultural, social, simbólico e individual. Por isso, uma leitura exclusivamente médica ou exclusivamente sociológica seria insuficiente. A revisão de autores como Feuerbach, Marx, Durkheim, Weber, Freud, Jung e William James serve menos para estabelecer uma teoria definitiva do que para explicitar as perguntas que cada tradição formula. Algumas enfatizam a função social e histórica das crenças. Outras examinam desejos, conflitos, símbolos, desenvolvimento psíquico ou vivências pessoais. Essa pluralidade tem consequência clínica direta. O significado de uma prática religiosa não pode ser inferido apenas por sua aparência, intensidade ou estranheza para o observador. É necessário considerar se ela é compartilhada por uma comunidade, como organiza a vida da pessoa, quais afetos mobiliza e se amplia ou restringe sua autonomia. Ao situar a religião também como sistema cultural, o livro ajuda a evitar a transformação apressada de diferenças religiosas em anormalidades. Ao mesmo tempo, não idealiza toda expressão de fé. A abordagem crítica permite reconhecer que práticas e discursos religiosos podem oferecer sentido e pertencimento, mas também podem ser incorporados a dinâmicas de culpa, medo, rigidez ou sofrimento. A religião aparece assim como realidade heterogênea, cuja análise exige contexto e linguagem interdisciplinar. Em segundo lugar, o desafio clínico de diferenciar experiência religiosa e sintoma psicopatológico. A fronteira entre experiência religiosa e psicopatologia é uma questão decisiva do livro, sobretudo porque conteúdos incomuns não são, por si sós, evidência de transtorno. Crenças em revelação, comunicação espiritual, cura, possessão ou intervenção divina podem fazer parte de tradições coletivas e não implicam perda de saúde mental. A avaliação clínica precisa deslocar a atenção do conteúdo isolado para a forma da experiência e suas consequências. Entre os elementos relevantes estão o grau de compartilhamento cultural, a flexibilidade diante de questionamentos, a preservação do funcionamento cotidiano, o sofrimento gerado, o juízo crítico e a presença de outros sinais psicopatológicos. Essa perspectiva é especialmente útil na análise de delírios religiosos em quadros psicóticos. O tema religioso pode organizar um delírio, mas não define sozinho sua natureza clínica. O livro também discute fanatismo, possessão, mediunidade, experiências de quase-morte, sem reduzi-los indistintamente a categorias diagnósticas. A implicação ética é clara: profissionais não devem patologizar crenças apenas porque não as compartilham, nem deixar de reconhecer sinais de grave desorganização por receio de desrespeitar a fé. Uma escuta qualificada deve investigar como a pessoa nomeia o que vive, que lugar sua comunidade dá à experiência e se arrisca o prejuízo ou ruptura importante na vida psíquica e social. Em terceiro lugar, religiosidade pode agravar, atenuar ou reorganizar o sofrimento mental. Dalgalarondo sustenta uma posição de causalidade não simplista, não há uma relação fixa em que religião produza doença ou garanta proteção. Transtornos mentais podem preceder e moldar a adesão ou o conteúdo religioso. Por outro lado, determinados modos de vida religiosa podem intensificar conflitos já existentes ou colaborar para seu manejo. Uma neurose, por exemplo, pode encontrar na religião materiais para reforçar culpa, escrúpulo e controle, enquanto experiências psicóticas podem adquirir forma delirante e religiosa. Isso não autoriza concluir que a religião seja a origem do quadro. O ponto é compreender a interação entre vulnerabilidades psíquicas, história individual, ambiente social e repertório simbólico disponível. Em outras circunstâncias, a fé pode oferecer significado para perdas e adoecimentos, regular práticas cotidianas, favorecer esperança e facilitar vínculos. A obra distingue, portanto, estilos religiosos potencialmente regressivos e patológicos de formas que podem acompanhar desenvolvimento pessoal mais integrado. Tal distinção não equivale a classificar religiões inteiras como saudáveis ou nocivas. O efeito depende da experiência concreta, das relações de autoridade, da abertura do grupo, das exigências morais e da condição clínica da pessoa, para a prática em saúde mental. A lição é investigar se a vivência religiosa aumenta isolamento, terror e incapacidade, ou se funciona como fonte de elaboração, apoio e continuidade existencial. Em quarto lugar, rede de apoio, enfrentamento religioso e os limites do cuidado baseado na fé, na parte voltada às investigações contemporâneas, o livro examina associações entre religião, saúde mental e bem-estar, incluindo pesquisas sobre depressão, suicídio, uso de álcool e drogas, esquizofrenia, qualidade de vida e enfrentamento religioso. A contribuição mais importante não está em apresentar a religião como variável automaticamente benéfica, mas em mostrar os mecanismos que podem explicar resultados favoráveis em determinados contextos. Comunidades religiosas podem fornecer rede de apoio, escuta, pertencimento, ajuda prática e referências para lidar com crises. Rituais e crenças também podem ajudar pessoas a conferir sentido ao sofrimento e a sustentar rotinas de cuidado. Porém, tais efeitos não são independentes do modo como a religiosidade é vivida. Culpabilização do doente, rejeição de tratamento, promessas irreais de cura. Controle excessivo e interpretações persecutórias podem piorar angústias e dificultar a busca por assistência adequada. O livro evita tanto o preconceito secular, que descarta a fé como irrelevante, quanto a aceitação à crítica de qualquer intervenção religiosa como terapêutica. Para profissionais, isso sugere incluir perguntas respeitosas sobre crenças, práticas e redes comunitárias na anamnese, quando pertinente. Essa informação pode revelar recursos efetivos de enfrentamento, fonte de conflito ou barreiras ao tratamento. A integração responsável não substitui avaliação técnica nem cuidado baseado em evidências. Ela torna a assistência mais atenta ao universo de sentido do paciente. Por último, epidemiologia e metodologia, por que resultados sobre religião exigem cautela? O exame das pesquisas epidemiológicas é um componente que diferencia o livro de abordagens apenas ensaísticas sobre religião e sofrimento mental. Dalgalarondo discute estudos que relacionam indicadores religiosos a diferentes desfechos em saúde, mas chama atenção para dificuldades metodológicas decisivas. Religião não é uma variável única frequente a cultos, pertencimento institucional, crenças pessoais, práticas privadas. Apoio comunitário e formas de enfrentamento podem produzir associações distintas. Além disso, denominações, países, classes sociais e histórias culturais modificam o significado de uma mesma prática. Um resultado observado em um grupo não pode ser universalizado automaticamente. A discussão inclui problemas como viés de publicação e o ethos das pessoas religiosas, isto é, características de valores, condutas e redes sociais que podem influenciar os resultados, para além da crença tomada isoladamente. Também é preciso distinguir correlação de causalidade. Uma pessoa pode buscar mais a religião porque já está sofrendo, e não necessariamente adoecer em razão dela. Essa cautela protege contra dois usos indevidos da pesquisa declarar que a fé é clinicamente irrelevante ou empregá-la como prescrição geral de saúde. Ao aproximar teoria, clínica e epidemiologia, o livro oferece um padrão de leitura mais rigoroso. A melhor pergunta deixa de ser se religião faz bem ou faz mal em abstrato e passa a ser para quem, em quais condições, por quais vias e com quais efeitos observáveis. Em conclusão, religião, psicopatologia e saúde mental é indicado sobretudo a estudantes e profissionais de psicologia, psiquiatria, saúde mental, psicanálise, enfermagem, serviço social, antropologia e sociologia da religião. Também pode ser útil a pesquisadores e agentes que atuam em comunidades religiosas e desejam compreender melhor os limites entre acolhimento espiritual, sofrimento psíquico e necessidade de cuidado clínico. O leitor encontra ferramentas conceituais para conduzir uma escuta menos preconceituosa e mais precisa considerar a religião na história do paciente sem convertê-la automaticamente. Diagnóstico, explicação causal ou recurso terapêutico suficiente. Seu benefício intelectual está na recusa de respostas binárias. Em vez de opor ciência e fé ou de escolher entre patologizar e idealizar a religiosidade, Tal Galarrondo examina contextos, mecanismos e evidências. Essa postura é particularmente valiosa no Brasil, onde práticas e identidades religiosas atravessam amplamente a vida cotidiana e os modos de buscar ajuda em momentos de crise. Na prática, o livro favorece avaliações mais contextualizadas de crenças, delírios, vínculos comunitários e estratégias de enfrentamento. A obra se destaca entre livros do campo por combinar uma revisão extensa de tradições teóricas com discussão de psicopatologia e análise crítica da pesquisa empírica. Não é um manual de diagnóstico religioso nem uma defesa apologética da fé. Sua especificidade está em tratar religião e saúde mental como objetos múltiplos, exigindo simultaneamente rigor clínico, sensibilidade cultural e prudência metodológica. Essa combinação mantém o livro relevante para quem precisa pensar a experiência religiosa sem reducionismos. Se você quiser apoiar Paulo Dal Galarrondo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!